As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Uma pessoa ficou em estado considerado como grave na sequência de um despiste de um trator. O alerta foi dado por volta das 12 horas desta quinta-feira e centrou-se na localidade de Val dos Ovos, freguesia da Sabacheira, no concelho de Tomar. Segundo indicações da Proteção Civil Nabantina, a faixa encontra-se obstruída. O presidente da União de Freguesias de Serra e Junceira, Américo Pereira, será o convidado de mais uma edição do programa Freguesia à Freguesia, a transmitir esta noite aqui na ERTS a partir das 21 horas. Entre os vários assuntos abordados, destaque para o tema da Tejo Ambiente e o saneamento na área da freguesia. Américo Pereira começou por referir que a sua freguesia, a maior do concelho de Tomar, em área, tem sido votada ao esquecimento nesta matéria, acrescentando mesmo que há desinteresse e má vontade para resolver os problemas.
Uma boa parte da rede em baixa, estou a falar de esgoto, do saneamento, na Junceira, é feita por gravidade, portanto não tem bombagem, não tem nada. É, aquilo que se exige é tão só abertura de vala, colocação de tubos e depois as respectivas caixas para as ligações. Não é mais nada que isso, nós estamos a falar obras, sei lá, às vezes de milhões de euros, porque isso é caríssimo, é preciso não sei quantas centrais elevatórias, ou nada disso. É óbvio que no caso ou outro é necessário, mas comparativamente com aquilo que tem acontecido noutros casos, nós temos conhecimento disso, não tem paralelo. Portanto, o que isto é claramente desinteresse, e vou dizer para não dizer má vontade, porque realmente é curioso que eu tenho feito eco destes problemas há mais de 12 anos e até hoje nunca tivemos tão pouco um esboço de uma candidatura. Nós temos, nós assim, em fundos comunitários para este tipo de infraestruturas, apenas conseguimos, pronto, foi a Câmara e os SMAS, mas o que nós conseguimos beneficiar foi de uma candidatura para o Polo de Saúde, para a instalação de águas no Val da Laje. Foi a única coisa. E estamos a falar de uma localidade para as quais em 2009 tinham comprado o tubo na ordem de milhares, muitos milhares de euros, o tubo e todos os acessórios, que deixaram estragar e deixaram roubar. E, portanto, agora, quando foi feito, isto em 2019, 2020, foi com outros produtos que se tiveram que adquirir, porque aquele primeiro desapareceu. Portanto, está aqui qualquer coisa de anormal. E a culpa morreu solteira. Ninguém mexeu uma palha. Os tubos apodreceram, por ação do sol, por ação das intempéries, os acessórios foram furtados, desapareceu tudo, mas levaram material, naquela altura, um valor superior aos custos recentes da instalação das redes de águas. Portanto, isto é qualquer coisa de extraordinário. Portanto...
Rádio Web, a primeira a informar.
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera confirma que o concelho de Tomar irá ficar sob aviso laranja nesta quinta-feira, ou seja, haverá registro para um agravamento das condições atmosféricas durante as próximas horas. Para além da chuva intensa e do vento forte, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera aponta agora para trovoadas frequentes. Recorde-se que durante a última terça-feira, ainda pelo território nabantino, até às 17 horas tinham sido contabilizados 16 milímetros de precipitação por metro quadrado no espaço de 12 horas, com o pico a acontecer pelas 15 horas, onde houve um total de 3,9 milímetros. Quanto ao vento, ainda segundo dados recolhidos pela Estação Meteorológica de Valdonas, houve rajadas na ordem dos 27 km por hora. Quanto à ocorrência, os bombeiros foram chamados a alguns episódios relacionados com quedas de árvores, à semelhança do que aconteceu um pouco por todo o Médio Tejo.
Rádio Air, informação.
O município da Chamusca apresentou na passada segunda-feira, 16 de outubro, no Cine Teatro da Chamusca, a rede de universidades séniores do concelho, a Ruxa. Trata-se de uma parceria com juntas de freguesia que resultou da centralização de recursos, nomeadamente dos formadores que se encontravam espalhados pelas freguesias, mas agora mais centralizados nas universidades séniores de cada uma das freguesias. Formadores e planos curriculares serão os mesmos para todos os polos. Segundo o Presidente do Município da Chamusca, Paulo Queimado, que abriu a sessão, o objetivo é combater o isolamento dos idosos no concelho. O autarca referiu ainda que a rede surge da necessidade de uniformizar o funcionamento e oportunidades dos diferentes polos.
Temos realmente a necessidade de haver alguma alteração aquilo que era o funcionamento das universidades sérias. Porquê? Porque estamos a sentir que havia uma grande diferença entre as várias universidades sérias. Umas porque mais interiores têm mais dificuldade em ter pessoas para dar as aulas, para acompanhar, etc. Outras, como é o caso dos centros mais urbanos, da música, têm mais facilidade para arranjar os fundadores, para acompanhar, mais disciplinas, etc. Mas esta dificuldade, dentro desta dificuldade, sentimos que havia aqui uma grande oportunidade. Aliás, uma oportunidade que era o modelo que nós tínhamos há 10 anos atrás. Era que havia uma grande universidade de sénior do Conselho de Chamusca e depois cada uma das freguesias cria a sua academia sénior debaixo do mesmo chapéu, onde todos os séniores do nosso Conselho pudessem ter as mesmas oportunidades e pudessem ter os mesmos conteúdos e pudessem ter a mesma disponibilidade de acompanhamento. Aquilo que nós realmente fizemos, então, é uniformizar isso que utilizamos no Conselho de Chamusca. Toda a gente tenha a mesma oportunidade e que trabalhemos todos em conjunto, enquanto unidade do Conselho de Chamusca, para este envelhecimento ativo. O envelhecimento ativo não é nada mais nada menos que cada um de nós adotar primeiro comportamentos, os nossos comportamentos, isto deve ter envelhecer com qualidade de vida, não é verdade? Independentemente das doenças que temos, etc., as dificuldades de saúde, mas só tivermos comportamentos saudáveis, conseguimos realmente ter melhores condições de vida do futuro.
Cláudio Moreira, a vice-presidente do município da Chamusca, fez depois a apresentação da rede de universidades sénior e do seu plano curricular. A autarca referiu que as políticas de envelhecimento ativo são uma prioridade para o município, acrescentando que a Ruxa tem como objetivo estimular uma participação ativa da população mais idosa.
Apresentamos hoje a nossa rede de universidades sénior do Conselho da Chamusca com o objetivo principal de dar resposta a três itens-chave. O primeiro, fortalecer aquele trabalho que já vem sendo feito e muito bem pelas juntas de freguesia em colaboração com o município, fortalecer um envelhecimento ativo e saudável. O segundo, estimular a participação ativa e inclusiva no desenvolvimento das comunidades. Vimos há pouco que um dos pilares fundamentais declarados pela OMS em matéria de envelhecimento ativo é esta questão da participação comunitária e é uma questão que nós felizmente temos vindo a assistir com o crescimento das nossas universidades sénior. Universidade sénior é sinónimo de ter mais séniores a participar na vida da nossa comunidade e isso para nós é fundamental. E, por fim, garantir igualdade de acesso a oportunidades educativas e culturais de qualidade. E para cumprir este objetivo, propomos a oferta de disciplinas que serão asseguradas por técnicos do município, por técnicos das juntas de freguesia, por técnicos de entidades parceiras, por voluntários, por convidados que se querem associar a nós neste nosso projeto. As disciplinas visam garantir a diversidade da oferta, desenvolver competências, estimular a participação, preservar o conhecimento e a identidade, promover a autoestima e autorrealização, retardar o envelhecimento orgânico e funcional.
Rádio R, informação.
Está em curso uma petição que pede a construção de uma nova ponte entre a Chamusca e a Gouguã e ainda a conclusão do IC3. Numa missiva dirigida ao Presidente da Assembleia da República, os aderentes reforçam assim que se torna imperativa a construção de uma ponte alternativa e a conclusão do troço do IC3 ligando à A13 no Conselho de Almeirim, à A23 e à A13 em Vila Nova da Barquinha, que liga as margens do Tejo nos concelhos da Chamusca e da Gouguã. É uma zona com muito trânsito, ligeiros e pesados, alguns com materiais perigosos para e do Ecoparque do Relvão, Carregueira Chamusca, equipamentos agrícolas e equipamentos militares, que utiliza as únicas e sem condições vias existentes, a Nacional 118, a Nacional 243 e a atual ponte. Assim, para melhorar a segurança e mobilidade das populações e as suas atividades, adverte o mesmo texto.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
No Conselho de Ferreira do Zêzere foi constituída a Confraria do Ovo. Os pormenores com o António Feliciano.
Está criada a Confraria do Ovo, uma iniciativa que nasce de um protocolo entre a Câmara de Ferreira do Zêzere, as juntas de freguesia e ainda as empresas Zêzere Ovo e Uniovo, referências, concelhias e ainda de dimensão internacional. O território ferreirense é, aliás, conhecido como capital do ovo, onde não tivesse a responsabilidade de produção de 25% da realidade nacional. Uma produção de 520 milhões de ovos por ano fazem da região o maior polo produtor na Península Ibérica. Na sessão solene propriamente dita, Bruno Gomes, presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, explicou aquilo que está em causa.
É um desejo de algum tempo que é podermos ter aqui uma confraria do ovo, que de certa maneira vem promover este superalimento e que Ferreira do Zêzere, que é a capital do ovo e tem duas empresas que são líderes e que têm uma importância muito grande naquilo que é o tecido empresarial, naquilo que é o emprego, naquilo que é a criação de rendimento em Ferreira do Zêzere, tem. Portanto, eu darei aqui conta daquilo que é esta vontade. A Confraria do Ovo tem a denominação de Ovo, Confraria do Ovo de Ferreira do Zêzere, e tem como objetivo a promoção, o desenvolvimento e a divulgação de atividades culturais, recreativas, gastronómicas e também turísticas, lendo até aqui os seus estatutos, diz também que os objetivos propõem-se organizar eventos, recepções, banquetes, reuniões e manifestações similares, assegurando a genuidade dos produtos e a respectiva confecção, apoiar a elaboração e divulgação de trabalhos sobre gastronomia regional e local, nomeadamente receitas à base de ovo, promover conferências e passeios culturais, divulgar, recorrendo a todos os meios adequados, as riquezas e tradições ligadas a Ferreira do Zêzere e ao ovo, estabelecer relações com outras confrarias portuguesas ou estrangeiras existentes, privilegiando as que se centram na gastronomia portuguesa, colaborar com os órgãos locais, regionais, nacionais ou internacionais de turismo em todas as ações tendentes à divulgação e promoção do património local.
Rádio Web, a primeira a informar.
Na reunião de Câmara do município de Ourém, realizada na passada segunda-feira, 16 de outubro, foi aprovada a proposta de protocolo para o Centro de Terceira Idade de Gondomaria. Este protocolo visa a atribuição de um apoio financeiro no valor de 3.550 euros, que irá financiar os encargos decorrentes da aquisição de uma viatura elétrica para utilização nos serviços prestados pela instituição. A viatura pretende colmatar uma lacuna existente, uma vez que a instituição carece de um veículo específico para o serviço de apoio domiciliário. A aquisição da viatura elétrica irá permitir a ampliação das respostas sociais da instituição, garantindo uma melhoria nos serviços prestados à comunidade, em particular no que diz respeito ao acompanhamento dos utentes no apoio domiciliário.
Rádio Web, a primeira a informar.
Jorge Faria, o presidente da Câmara Municipal do Entroncamento, aponta como provável o início do ano de 2025 para a existência da nova esquadra da PSP na cidade. Os pormenores com o António Feliciano.
Até final de 2024, o início de 2025, já haverá nova esquadra da Polícia de Segurança Pública no entroncamento. A expectativa foi traçada por Jorge Faria, presidente da Câmara Municipal, numa obra que, recorde, está orçada em 2 milhões de euros e com prazo de execução de 450 dias. Pode ser, então, um virar de página em matéria de segurança naquele concelho, desde logo porque essa nova estrutura deverá ser acompanhada de um maior número de efetivos, o número que se possa adequar às necessidades do entroncamento.
No final do próximo ano, princípio de janeiro de 25, teremos a esquadra concluída, apta a receber os efetivos e esperemos que nessa altura também o efetivo da esquadra seja aumentado. A esquadra era de facto uma ambição da cidade, que há muito era desejada. Foi um processo mais complexo do ponto de vista formal, que envolveu a negociação com o financiamento com a administração central, envolveu também o Vice-Tribunal de Contas e, no entanto, podemos dizer que a obra hoje é uma realidade porque a partir do dia de hoje a obra começa e começa a contar o prazo para a sua conclusão.
Ainda por ocasião da recente reunião de Câmara, Jorge Faria aproveitou também para se congratular com a assinatura do auto de consignação da empreitada de construção de 8 blocos de habitação de custos controlados entre a Rua Coronel Joaquim Estrela Triaga e a Rua das Gouveias. A obra, com um prazo de execução de 600 dias, representa um investimento de cerca de 9 milhões de euros, financiado a 100% pelo Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana. Jorge Faria assegurou que o município continua empenhado em ajudar todos aqueles que têm dificuldade em adquirir habitação.
Dizer também que o município de Entrocamento continua empenhado em desenvolver as estratégias e mecanismos, nomeadamente recorrendo a medidas de apoio que permitam desenvolver a bolsa de imóveis disponíveis no concelho, de forma a acomodar as dificuldades das famílias, nomeadamente dos jovens, que face aos preços praticados atualmente no mercado imobiliário do concelho, têm dificuldade em adquirir habitação própria.
A Escola Básica e Secundária do Centro de Portugal recebeu no passado dia 13 de outubro a Bandeira Verde Ecoescola 2023 numa cerimónia realizada no Altice Fórum Braga. O evento é considerado o maior encontro nacional na área da educação ambiental e reuniu cerca de 4 mil crianças, jovens, professores e autarcas de todas as escolas galardoadas no ano letivo 2022-2023. A Bandeira Verde Ecoescolas é atribuída pela Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação no âmbito do Programa Internacional da Fundação para a Educação Ambiental. O programa que fornece metodologia, formações, materiais pedagógicos, apoio e enquadramento ao trabalho desenvolvido pela escola pretende encorajar ações e reconhecer o trabalho de qualidade desenvolvido pela escola no âmbito da educação ambiental para a sustentabilidade.
Rádio Air, informação.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Alexandre Horta.
Nos últimos meses temos sido quase diariamente fustigados com notícias de ocorrências negativas em hospitais do norte a sul do país. Todos ficamos indignados, comentamos, criticamos, mas só ficamos realmente preocupados quando o problema nos chega à porta. É o que está agora a acontecer no distrito de Santarém, mais propriamente no centro hospitalar do Médio Tejo. Com efeito, o fecho parcial dos serviços de urgência básica no Hospital Torres Novas e, principalmente, no Tomar, está a todos deixar preocupados com o que nos espera no futuro. O surpreendente fecho da urgência de Tomar, no primeiro fim de semana de outubro, fez soar vários alarmes e nas últimas semanas têm-se verificado alguns esforços mais ou menos vigorosos para a obtenção de informação sobre a situação e, sobretudo, na busca de soluções para mitigar o grave problema estrutural subjacente. Os deputados eleitos pelo PSD, em Santarém, apresentaram à Comissão de Saúde da Assembleia da República um requerimento para a audição do Conselho de Administração do CHMT, que visava ouvir as dificuldades que estão a ser sentidas por quem trabalha arduamente no Serviço Nacional de Saúde. Infelizmente, o grupo parlamentar do PS inviabilizou esta iniciativa, votando contra esta audição. Por sua vez, os deputados do partido no governo, também eleitos no distrito de Santarém, pediram um ponto à situação sobre o estado da saúde na região, colocando algumas questões sobre os investimentos que é preciso ainda calcular para assegurar o correto funcionamento do SNS na região. Embora denotando alguma contenção aos comentários e sempre exaltando feitos passados, lançam algumas questões importantes para o futuro. Estas duas iniciativas políticas, a primeira condenada à nascença, a outra branda e vaga, mesmo assim poderão ser a gênese de outras, essas sim, vigorosas e demonstrativas do descontentamento e dificuldades dos cidadãos no acesso à saúde no distrito de Santarém. Uma excepcional união de esforços das principais forças políticas distritais poderá finalmente fazer com que o governo desperte para o problema. Infelizmente em Tomar não se vislumbra qualquer hipótese de consenso alargado na questão da saúde. Algumas declarações do responsável máximo da governação socialista indiciam isso mesmo. Na última Assembleia Municipal admitiu, após ser questionado, o já referido fecho da urgência de Tomar no mês de outubro, mas sem demonstrar qualquer solidariedade com os interesses das pessoas do concelho. Alguns dias depois, em nova intervenção, acusa a oposição de atacar dedicados profissionais de saúde. Contrastando com este discurso, o PSD de Tomar faz o que está ao seu alcance. Reúne com a administração do CHMT, ouvindo as explicações, mas colocando ênfase na defesa do interesse da população servida pelo Hospital de Tomar, emite um comunicado manifestando surpresa e repúdio pelo fecho da urgência, colocando-se mais uma vez ao lado da população e dos profissionais de saúde. E reportou a situação aos deputados do PSD e eleitos por Santarém, para que esta mensagem chegue a quem realmente poderá resolver a situação, o Governo. Diferentes abordagens, uma servil e conflituosa, outra crítica e construtiva.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.